CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Marcelo Maltauro já está aqui nos estúdios. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Vanessa Estêncio. Bom dia, companheiro Gilson Sachinski, e a todos que nos acompanham pela CBN Vale do Iguaçu. De máscara e tudo, né, Vanessa?
Exato. Marcelo Maltauro aqui no estúdio, junto com a gente, de máscaras. De máscara, eu fico sem aqui durante a programação, quando estou sozinha, pelo fato de facilitar a comunicação com o ouvinte, até porque é um tempo maior de fala. Mas o Marcelo participa conosco.
Já se acostumou com a máscara, Vanessa?
Já me acostumei, Marcelo. Já saio de casa com ela no bolso, no carro.
Já faz parte do dia a dia.
É um adereço.
Opa!
Não é mesmo? Já é um adereço da gente.
E confesso que da mesma forma, recíproca é verdadeira.
A gente sempre acompanha o Marcelo andando por todos os lados aqui de máscara. É isso aí, Marcelo. E quais são as informações?
Começamos por Santa Catarina? Pode ser?
Vamos lá. Santa Catarina, as informações. O que é que tem de novidade de ontem para hoje?
Novidade tem que o governador Carlos Moisés pode ser que tenha tido uma noite melhor de sono. Ontem nós tivemos o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Vanessa, emitindo parecer no final da tarde, recomendando a aprovação das contas do exercício de 2019 do governador Carlos Moisés. Isso é uma boa notícia num momento como esse, já que o governo Moisés está sofrendo uma saraivada de denúncias, está sendo castigado na Lesc, sendo trovejado pela sociedade, pelas ações, principalmente naquelas compras mal sucedidas, no caso dos respiradores, entre tantas outras ações que não deram certo. O TSE recomenda aprovação, mas fez ressalvas, que são questões técnicas em que os gestores não aplicaram, deixaram de aplicar ou não seguiram regras, são as chamadas ressalvas. E uma delas, Vanessa, me chama a atenção, é que o governo catarinense não teria cumprido um dispositivo constitucional, deixando de aplicar 25% na educação dos recursos. Essa, ao meu ver, é uma determinação constitucional grave, que foi ferida, não foi cumprida. Mas tornou-se numa ressalva, ou seja, o governo tem a chance de resolver, de consertar esse erro. Não é passível de ato administrativo, de qualquer tipo de punição. Uma outra recomendação importante do Tribunal de Contas foi a busca do equilíbrio para as contas da Previdência. Santa Catarina, segundo o Tribunal de Contas, está em descompasso com os servidores em relação à sua previdência. Justifica o governador que não houve aquela mexida, exemplo do estado do Paraná, ou seja, o caixa está combalido e não há, nesse momento, como recompor essa questão da receita da previdência do servidor. Mas esse assunto para outra hora. A Lesc deve receber hoje, a Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que recebe hoje o processo que vem do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, administrativo, técnico, não tem poder julgador, somente orienta deputados, Ministério Público, a Justiça como um todo, se as coisas estão caminhando certo ou errado. Quem toma as decisões são a Assembleia, o Ministério Público e, logicamente, a Justiça. Mas o Tribunal de Contas tem essa incumbência de fiscalizar e orientar os gastos públicos, principalmente no que diz respeito aos convênios, repasse de recursos e demais ações dos governos. A Assembleia recebe o documento hoje e a sessão para votar as contas do governador Carlos Moisés já estão em agenda e devem ser realizadas na próxima semana. Mas Júlio Garcia já adiantou de que Moisés pecou, começou mal, mas não receberá um castigo maior. Não terá suas contas reprovadas, a Assembleia provavelmente vai acatar o parecer do Tribunal de Contas do Estado e as contas do governador Carlos Moisés, referente à lei orçamentária anual Lula, será aprovada sem qualquer tipo aí de restrição maior por conta da Assembleia. Claro, as ressalvas serão observadas, o governador será notificado a corrigir o que está errado, as regras, enfim, investir aonde tem que se investir mais e colocar em ordem o que está errado. O planejamento orçamentário também recebeu algumas questões exequíveis, caracterizando um mau planejamento em algumas ações. Mas tudo isso é do jogo. Moisés, em suma, segundo o Tribunal de Contas, fechou bem o ano, com dinheiro em caixa, e não há uma ação mais forte que exija, por exemplo, uma investigação do Ministério Público de Contas. Então, o governador dormiu bem, acredito, essa noite, Vanessa, né? Com tantas e tantas que Moisés tem enfrentado, foi, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia vinda do Tribunal de Contas de Santa Catarina, recomendando a aprovação perante a Assembleia das contas do governador Carlos Moisés. O que mais que temos aí, Vanessa? De Santa Catarina, vamos ao estado do Paraná. O Ibope iniciou hoje, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, com o Ministério da Saúde, com a Fundação Getúlio Vargas e uma série de outras instituições renomadas, uma pesquisa de aplicação de questionário e também identificação de testes rápidos do coronavírus em 77 municípios do Brasil. É uma pesquisa científica e que vai embasar essas entidades, esses órgãos, para um conhecimento mais aprofundado do andamento da pandemia no país. As cidades escolhidas no Paraná são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Guarapuava. Pelo menos, Vanessa, nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho, serão aplicados entre 3.500 e 5.000 testes rápidos. E além dos testes do Covid, os pesquisadores do Ibope da Fundação Getúlio Vargas querem saber, por exemplo, como está o comportamento das famílias. O que elas estão acessando? Que tipo de plataforma, veículos, estão buscando informações para se orientar em relação ao Covid? Está, por exemplo, recebendo qual tipo de informação e como estão processando essas informações juntamente com seus familiares? Se estão seguindo à risca o isolamento, o distanciamento social? Se estão trabalhando, tomando os cuidados? Se as crianças estão, as crianças que estão em idade escolar, estão recebendo a devida atenção dos colégios e escolas, se estão acessando canais do governo, se estão recebendo orientações com relação aos seus direitos, como o auxílio emergencial, por exemplo, se estão com alguma dificuldade em vacinar crianças e a si próprio, por aí vai. É um estudo muito bem detalhado, preparado, e que começa, então, a deslanchar em 77 municípios do país. Servirá de escopo de base para que o governo tome novas decisões num futuro bem próximo aí de 15 a 20 dias, com novas ações a serem insetadas nesses municípios. É de grande escala, abrangência, e é um estudo científico de grande valia, Vanessa, eu reputo. O que mais que temos? Para fechar a minha participação, o governo do Estado do Paraná, juntamente com a Controladoria Geral do Estado, Ministério Público do Estado do Paraná, começaram a notificar os servidores públicos que receberam, Vanessa, o auxílio emergencial de maneira indevida. O Ministério Público do Paraná vai pedir que esses servidores, se efetivamente comprovado for que receberam de forma irregular, percam seus empregos, sejam mandados embora. Também vai pedir que sejam processados na esfera civil e criminal. O Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira, acredita que a maioria dos servidores que constam em listas pode nem saber que recebeu o dinheiro. Podem ter sido vítimas de golpes, de falsários, enfim, mas de qualquer forma o governo vai acelerar, vai começar a ouvir esses servidores e pode resultar logicamente em despacho, serem defenestrados do serviço público se for comprovado que lesaram os corpos públicos e principalmente num momento como esse de emergência, como é o momento da pandemia. E vão responder na justiça pelos seus crimes, falsidade ideológica principalmente. É dura, a coisa não é brincadeira, Vanessa. E isso começou hoje e vai se aprofundar nos próximos dias. Uma força-tarefa gigante foi criada e os servidores, aí cerca de 13 mil no Paraná e outros 170 mil no Brasil, vão responder a esta ação. Bom dia, Vanessa. É isso que temos para hoje.
Marcelo, obrigada pela participação, a explanação do Paraná e Santa Catarina, os destaques das últimas horas. Uma boa manhã para você e até já.